Web Rádio CRARJ apresenta Gestão Municipal, um programa do IBAN, Instituto Brasileiro de Administração Municipal.
Olá, internautas, companheiros, amigos da Web Rádio CRARJ, estamos de volta com mais um programa Gestão Municipal, um programa que é parceria do CRARJ com o IBAN. Participa sempre comigo desse programa a professora Mara Biasi, que é assessora de projetos do IBAN. E hoje temos como convidado o professor Alberto Lopes, urbanista, arquiteto, atua na coordenação de projetos técnicos e também como professor nos programas de capacitação do IBAN, com uma visão ampla e qualificada, com experiência em projetos de desenvolvimento urbano em municípios brasileiros, assim como no exterior, com atividades desenvolvidas em Moçambique e também no Equador. É um prazer tê-lo conosco, professor. Seja bem-vindo a esse programa.
O prazer é meu. Queria saudar os internautas da CRARJ.
Perfeito. O tema do nosso programa de hoje é Desafios da Gestão Técnica de Governo. Professora Mara, um ano eleitoral, então, um ano que o IBAN trabalha muito, já que trabalha também com qualificação e a capacitação dos quadros que compõem uma gestão municipal. Então, é um ano que se tem um olhar bastante preciso dessa eleição. Então, a gente percebe que, com a experiência do professor Alberto, a gente pode fazer uma análise, né, de como se dá esse processo eleitoral, e a gente, no programa anterior, falamos até nisso, né, da qualificação desses quadros novos, enfim. E considerando aí que esse tema é muito importante, entre outras coisas porque estamos no ano eleitoral, ele estará presente na agenda de candidatos e deve ser de conhecimento da população. E como a gente sempre faz aqui, sem prejuízo da pesquisa, queria que o professor destacasse pontos como os desafios da gestão da informação, no geoprocessamento e no monitoramento dos dados estratégicos. Para começar, depois a gente ainda vai falar sobre a importância dos mapeamentos do subterrâneo das cidades, enfim. Professor.
Bom, a primeira coisa que vale a pena chamar atenção para os ouvintes é que as competências constitucionais do município, elas estão muito focadas em necessidades muito próximas do cidadão. O município cuida de limpar rua, iluminar a cidade, construir praças, construir parques, e a saúde, a educação, o transporte. E isso gera no cidadão um impulso natural de querer debater na campanha municipal com profundidade, muito mais do que talvez numa campanha nacional para a presidência e para o parlamento, para o congresso. Então, a mobilização dos moradores, da população, para o debate municipal é sempre muito maior e mais intensa, né? E o agravante, eu acho, nesse momento, é que nós estamos vivendo um período raro de crescimento econômico no país. Isso torna também as cidades lugares de efervescência maior dessa dinâmica econômica, que se traduz em maior número de viagens, maiores deslocamentos, maiores trocas comerciais, que se reflete no trânsito, enfim, por aí vai, é toda uma cadeia de pressão sobre a administração municipal e que gera um debate sempre qualificado e necessário nas cidades nesse momento também, que é um outro dado importante, que é um momento de democracia no país. Então, todos nós podemos falar o que quisermos sobre o que nós achamos das nossas cidades.
E aí a sua competência é muito importante para a gente fazer uma análise, professor, no que diz respeito às questões das políticas públicas. Como a gente está falando de eleições, isso reflete exatamente na vida das pessoas. E aí, como o senhor bem colocou, é na municipalidade que essa influência se faz mais presente. Por exemplo, nas políticas públicas, questão de transporte. A nossa realidade é caótica, tanto no Rio de Janeiro como em São Paulo e nas grandes capitais do Brasil. A gente sofre com a questão dos transportes, a gente sofre com a questão da mobilidade e de questões como políticas de habitação, enfim. E a gente percebe que existem modelos internacionais que funcionam. Como o senhor bem colocou antes de nós começarmos a nossa entrevista, a Alemanha é diferente, né? A distribuição, né, urbana no país ela é feita equânime, tem, a economia flui bem em função também dessa organização. A gente pode usar, inclusive, esse exemplo alemão como paradigma para a gente tentar trabalhar as nossas questões, né, professor?
Sem dúvida. Eu acho que esse é um ponto de partida, é compreender como é que o território brasileiro veio ao longo dos anos, dos séculos, se construindo como um território muito diferenciado. Primeiro com uma ocupação muito atlântica, marcada na costa brasileira, e mesmo ainda hoje com uma incidência da urbanização relativamente pequena no interior. Só para dar um exemplo, a Alemanha, que é um país de economia fortíssima, a economia mais forte da União Europeia, ela não tem uma cidade, uma região metropolitana com 20 milhões de habitantes como é a de São Paulo. Só a região metropolitana de São Paulo tem hoje mais de 10% da população do país. E se você considerar que a do Rio de Janeiro tem 11 milhões, então só essas duas grandes metrópoles já tem 30 e poucos milhões do conjunto de 190 milhões de habitantes de todo o país. Então isso gera um desequilíbrio muito grande na rede urbana e, consequentemente, um desequilíbrio nas formas de gestão também que são demandadas dessas administrações. Ou seja, na ponta da rede urbana, cidades muito pequenas e, no outro extremo, cidades que têm um inchaço e também a complexidade dos problemas, né, que exige que as cidades maiores adotem modelos de gestão e tecnologias de gestão que grandes cidades do mundo, como Londres, como Nova York, adotam.
Perfeito. E aí a gente compreende com isso também, professor Amara, que o papel do gestor municipal, no caso o prefeito, é fundamental para o sucesso ou logro, né, dessas políticas.
Eu acho que o que o Alberto vai nos falar diz respeito a isso, a preparação das cidades para o que elas precisam ter e fazer para ter uma boa gestão. Então, toda essa tecnologia que está sendo usada nos grandes centros, isso é uma coisa que não tem volta, virá para cá. E onde não há tecnologia, como ficam essas cidades? Continuam sem fazer nada? Não, há coisas que podem ser feitas, porque em todas as cidades há coisas complexas e menos complexas, mas que afetam a população. Então, agora nós temos, por exemplo, problema de enchente, nós temos problema de construções irregulares. Isso em qualquer cidade brasileira tem, em menor ou maior grau. E é com isso que o prefeito vai lidar e é isso que a população tem que saber nesse ano eleitoral.
Exato. Eu acho que uma coisa que a gente sempre lembra quando a gente vai aos municípios trabalhar ou estamos em encontros, em debates sobre os assuntos urbanos, é que as cidades menores não precisam repetir os problemas das cidades que têm, os desafios que têm hoje. Não é porque que São Paulo chegou a um tal grau de dificuldade de mobilidade urbana que chegou, problema de enchente, racionamento de água, problemas de tráfego aéreo urbano. Muita gente não sabe que São Paulo tem congestionamento de tráfego aéreo urbano por causa da quantidade de aeronaves que circulam no espaço aéreo de São Paulo. Então, as cidades menores, as de porte médio, não precisam chegar lá. Ao contrário, elas têm que se inspirar nesse tipo de problema e se antecipar planejando o seu desenvolvimento, seu crescimento com um padrão de desempenho que seja mais favorável. As grandes cidades estão com um agravante nesse momento, que é toda a pressão pelo menos aquelas que vão receber sedes, vão ser sedes da Copa do Mundo, agora em 2014. Então tem infraestrutura nova sendo montada, isso constitui uma pressão adicional. Sem falar nas pressões sobre o meio ambiente. Ou seja, eu falei aqui do início da urbanização brasileira, no início do programa, e você pode imaginar o que seria a natureza dessas cidades naquele momento. Você compara com a situação hoje, e isso nos leva a ver o seguinte: a cidade, na verdade, se constituiu como um processo de substituição da natureza. A natureza foi sendo retirada, foi sendo eliminada e foram entrando artefatos industriais, construídos, edifícios, ruas, pavimentação, rede de infraestrutura e serviço, etc.
Um dado importante é que nós sobrou apenas 7% da Mata Atlântica, né? Sobraram 7%
exato,
da Mata Atlântica.
Exato, e coincide com o que eu disse antes. Isso. Da urbanização concentrada na costa. A Mata Atlântica é um bioma costeiro, né? Então, o que acontece? Nesse momento em que as cidades chegaram a esse ponto de urbanização, nós tivemos também que adotar sistemas de gestão, mecanismos de gestão, instrumentos de gestão mais sofisticados. É o que está acontecendo com as cidades maiores do Brasil hoje.
E aí a gente percebe como o senhor ressaltou uma coisa importante, que é a diferenciação dos pequenos municípios. Agora, existe uma tendência também de alguns municípios, principalmente aqueles periféricos, as grandes cidades, a seguirem o molde, o modelo, né, do município principal. Né? Isso a gente pode considerar como um vício, professor?
Olha, uma vez na década de 70 nós estávamos no auge do problema da poluição atmosférica no Brasil e um prefeito ficou famoso porque ele disse na imprensa: industriais do Brasil, venham com as suas chaminés poluir a minha cidade.
É verdade.
Se lembra disso?
Me lembro.
Mas a ideia dele era de que a indústria traria
o
progresso.
Apanhou que nem boi de roça, né?
Então nós temos que aprender com isso, né? Porque se você lembrar, vamos voltar à questão da tecnologia. O problema da poluição na década de 70, uma das razões, além do, obviamente, automóvel, nós avançamos muito na redução das emissões dos automóveis.
Sem dúvida.
O Brasil hoje tem um programa para combater a poluição dos automóveis, em acordo com as indústrias automobilísticas, etc. Mas houve também, além dessa questão da poluição dos automóveis, a pressão dos incineradores de lixo. Por exemplo, eu comecei minha atividade profissional numa empresa que fabricava e instalava incineradores de lixo. Era do departamento de construção e logo a seguir foram proibidos. E que foi muito bom para a cidade. O céu do Rio de Janeiro limpou, das grandes cidades em geral todas limparam. Só que os alemães ficaram quietinhos lá no país deles, estudando tecnologia de incineração com baixa emissão, e hoje eles vendem tecnologia, inclusive para o Brasil, de incineradores de alto desempenho na queima do lixo, redução do volume, portanto menos volume de lixo para levar para os vazadores, para os aterros, e com um baixíssimo grau de emissão atmosférica. Então, é o aprendizado de novo da Alemanha, aproveitando que a presidente está lá, né?
Isso, exatamente. Mas você falou uma coisa que é interessante, mas a gente acaba vendo que realmente houve um desenvolvimento muito grande na questão da redução das emissões dos automóveis com relação aos automóveis do passado recente. Mas o que acontece? A poluição continua a mesma praticamente, porque mesmo com a redução aumentou muito o volume de automóveis, né? Então, é uma coisa também para se repensar essa questão dos automóveis, professor, até porque eu acho que o planeta tem que se conscientizar que o automóvel ele pode ser usado de uma maneira mais racional, né? Há automóveis que já estão sendo fabricados pela indústria internacional com matriz elétrica, enfim, e a gente percebe também que já existe uma tendência no exterior de diminuir o tamanho dos automóveis, quer dizer, não tem necessidade. A gente vê muito isso aqui, o automóvel de 5 lugares, o cara está sozinho lá, não dá uma carona, enfim. Essa questão também da mobilidade, por que eu estou falando isso, professor? Porque eu quero jogar a história para a mobilidade, porque a gente percebe, por exemplo, ontem foi implantado o corredor no centro da cidade, foi uma coisa caótica, porque muito carro. Então, as cidades elas estão sendo pensadas para o automóvel, não para o transporte de massa. E deveria ser, na minha visão, se eu estiver errado, por favor, o senhor me corrija, ser o contrário. Eu acho que deveria se priorizar mais a questão do transporte de massa e deixar um pouco, né, a questão do automóvel, do transporte individual, um pouco, né? Como é que o senhor pensa isso, professor?
Você tem toda a razão e introduz um tema importante para a nossa conversa, porque eu sempre digo o seguinte: os urbanistas e os prefeitos são muito, muito cobrados pela qualidade do planejamento da cidade, mas nenhum urbanista, nenhum prefeito controla a quantidade e o tipo de veículo que vai para a cidade diariamente. Quando agora, no final de 2010, se não me engano, foi dada uma isenção do IPI, uma redução do IPI para os automóveis, e a classe média, achando que tinha ido para o paraíso, toda correu para as concessionárias e compraram carros. Você vê os pátios das revendedoras de carros usados estão repletos de veículos, porque todo mundo trocou o seu carro, todo mundo que pôde, né? E também se endividou.
Até porque pode até vir comprar em 80 vezes, né, o carro.
Exato. E houve uma enxurrada de carros nas ruas, ou seja, sobre o mesmo suporte físico que são as ruas, Você não pode dobrar o tamanho das ruas, a área de circulação de veículos, assim muito facilmente, né? Então você dobra, triplica a quantidade de veículos e nas mais diferentes variedades. Você hoje tem um problema sério na cidade, que para alguns é solução, que é a motocicleta, mas também é um problema para o trânsito, porque é um suporte físico que não está programado para receber. Ao mesmo tempo, simultaneamente, caminhões, ônibus, automóveis de passeio, bicicletas. Ontem teve uma manifestação em São Paulo por causa de mais um acidente que matou uma pessoa de bicicleta, dividindo o tráfego com carros pesados e motorizados na Avenida Paulista. Então é um dilema difícil de resolver, porque nós precisamos também atuar lá na fonte, onde o setor industrial também projeta, imagina, produz e vende os veículos que vão circular na cidade.
Basicamente o que ele está falando é a interação dos diversos setores e instâncias de governo na solução de um problema. O melhor prefeito e o melhor planejador pode ter um ótimo projeto, implementar e ações externas à ação do prefeito e do planejador podem interferir de maneira dramática, né?
Pode minar essa...
Né? E a outra questão que está associada a isso é a chamada produtividade da cidade. Eu, quando vim aqui para o programa no CRA agora, conversei com uma colega de vocês que disse que levou 4 horas e meia da sua casa, no município onde ela mora, aqui na região metropolitana do Rio, até aqui o local onde nós estamos, na cidade do Rio de Janeiro. Ou seja, é inimaginável que uma cidadã urbana leve 4 horas e meia como um tempo normal, entre aspas, de viagem para chegar a um local de trabalho. Ou seja, o que está por trás disso? Qual é a deseconomia que está sendo produzida com esse tipo de situação? Deseconomia para a funcionária, que eu estou citando, mas certamente a economia para o sistema de transporte, que está ganhando, ou então quem está vendendo combustível. Quem está vendendo combustível adora essa situação, né? Então, não, de fato, não há deseconomia. A deseconomia, na verdade, é um desequilíbrio para um, mas outro ganha com a deseconomia. A questão é quem ganha com a deseconomia e o papel do Estado na regulação de como é que distribui os bônus e os ônus da urbanização brasileira.
É uma equação difícil de resolver, né, gente? Porque o crescimento econômico, né? Aproveitando aí, hoje mesmo saiu a confirmação da economia brasileira como sexta, passando o Reino Unido. Uma pungente economia, mas com um caos urbano que vai minando isso, né? Por mais que o país tenha fôlego econômico em função do momento, até da questão com relação ao mundo, mas isso, se não tiver uma contrapartida na melhora das condições das cidades, isso pode estar minando a economia também, né, professor?
Agora, isso permite a gente voltar um ponto atrás da nossa conversa, quando nós falamos da necessidade de melhorar, aperfeiçoar a gestão técnica da cidade. Então, quais são os caminhos que as prefeituras estão encontrando para melhorar o seu desempenho na administração urbana? Começando aí pelo caso do transporte, da mobilidade. Cada vez mais, as cidades maiores estão se dotando de sistemas e de núcleos gestores online 24 horas do que acontece na cidade. Monitoramento por câmaras do sistema de transporte, da sinalização de trânsito, regulação remota do tempo dos sinais de trânsito, aferição e medição, localização de acidentes, inclusive de forma espacializada em sistemas de geoprocessamento, informação geográfica. Então isso permite que você esteja hoje, no modelo assim ideal, instalado numa sala com muita tecnologia, mas com capilaridade tecnológica remota, acompanhando o que acontece nos pontos principais da cidade. Isso vale também para poluição, para medição, e mesmo antecipação, previsão de cheias, se o rio está subindo, você tem uma série de medições na bacia hidrográfica e nas lagoas. Isso permite você verificar com o crescimento da chuva como é que a água está subindo e em quanto tempo isso vai gerar uma enchente que vai bloquear o tráfego aqui ou ali. Então tudo isso são sistemas e processos urbanos, sistemas urbanos que podem ser monitorados remotamente com a utilização intensiva de tecnologia para essas cidades maiores do país.
Perfeito. Estamos conversando com o professor Alberto Lopes, arquiteto urbanista, coordenador de projetos técnicos e professor nos programas de capacitação do IBAN. Participa comigo também dessa entrevista, a professora Mara Biasi, que é assessora de projetos do IBAN. Estamos falando sobre desafios da gestão técnica de governo. Professor, agora, eu vou puxar um pouco mais, né, já que o senhor falou que acabou de colocar um exemplo que ilustra bem o desenvolvimento tecnológico das cidades, mas em contrapartida, se a gente avança na questão tecnológica, tem questões básicas que ainda estão patinando e a gente fica correndo atrás do rabo, que é a questão, por exemplo, dos planos diretores. Aqui, especificamente na cidade do Rio de Janeiro, passamos 14 anos com um plano diretor engessado, ainda está faltando detalhes para ele ser implantado de forma. Agora, não temos, inclusive, um plano diretor subterrâneo. Não tem absolutamente nada. A cidade do Rio de Janeiro, na questão subterrânea, a gente vem acompanhando pela imprensa aí a questão dos bueiros, das explosões dos bueiros. No carnaval, inclusive, a gente viu aí muita fantasia, né, de bueiro, o cara fantasiado de
manifestação
social, os bueiros explodindo, vazamento de gás. E é um caos danado. Vem uma operadora de TV a cabo, quebra a calçada, acaba quebrando o encanamento de gás, e aí é um quebra-quebra. A cidade nunca se livra do buraco, as calçadas extremamente quebradas, atrapalhando a mobilidade urbana, enfim, caos total. Como é que o senhor vê essa questão, por exemplo, da necessidade de se fazer um plano diretor subterrâneo para o Rio de Janeiro, para as cidades terem, né, como um todo, isso como prática?
Bom, em primeiro lugar, eu acho bom que a população se divirta com esses temas, que a gente, pelo menos no carnaval, possa rir deles, né? E rir da gente é algo saudável. Mas o assunto é muito sério, né? Eu acho que a gente teria que voltar à década de 70, na época da construção dos metrôs, quando as escavações começaram a se deparar com um emaranhado de redes de todo tipo de energia elétrica, de telefonia, hoje tem cabo e tinha drenagem e esgoto, etc. E tinha que abrir espaço para passar as escavações do metrô e, ao mesmo tempo, rearrumar essas redes todas no mesmo lugar dessas escavações. Então, em São Paulo, eu me lembro bem, aproveitaram esse momento para dar início a um processo de mapeamento das redes subterrâneas da cidade de São Paulo. O Rio fez alguma coisa também, porque também construiu um metrô de um certo porte, não é menor do que São Paulo, mas de um certo porte. Só que eu acho que nós paramos no tempo. Eu não estou muito atualizado com o que aconteceu em São Paulo depois, nesse tema de mapeamento das redes subterrâneas, mas eu posso dizer que eu não vi um impulso muito grande na necessidade de fazer isso. Quando o urbanismo moderno surgiu no início do século passado, nas primeiras décadas, havia propostas radicais de você jogar todas essas redes subterrâneas em canaletas que fossem de fácil visita, de fácil acesso, para você não precisar fazer escavações para trocar um registro de água, resolver um vazamento numa rede de esgoto, etc. Mas, ao mesmo tempo, seriam as grandes rodovias dos ratos urbanos, né? Virariam locais preferenciais para roedores. Mas, de qualquer maneira, é possível, e em algumas cidades isso se comprovou, você adotar um padrão intermediário, de maneira que você tenha um posicionamento das redes urbanas correto no subterrâneo da cidade e, ao mesmo tempo, mapeado para você, na hora que escavar, já saber onde você vai encontrar o sistema que você quer encontrar. Lembrando que cada vez nós temos mais redes nas cidades. A fibra ótica, por exemplo, que entrou há pouco tempo, né?
Pois é, a gente tem um exemplo aí que é fantástico, é Brasília, né? Brasília foi uma cidade planejada e lá realmente existe essa, né, diretriz da a fiação é subterrânea, enfim, foi tratado porque foi planejada em si. Fica mais difícil quando as cidades já estão implantadas, mas não é impossível, né, professor? Isso não, depende não. Muito também do gestor da cidade de querer implantar um processo de modernização também da sua malha subterrânea, do conhecimento, né, desse subterrâneo, para facilitar, inclusive, a gestão do próprio espaço urbano.
O que nós estamos falando aqui tem a ver com algo que, para qualquer cidade, e sobretudo para aquelas cidades que começam a assumir padrão mais complexo de organização de estruturação urbana, que é a necessidade do gestor público ele ter informação para tomar decisão. Informação, se, como nós falamos, da posição das redes, mas que rede? Que tipo, qual a quantidade de água que passa por esse cano, de gás e etc. Nós fizemos há um tempo atrás um trabalho para duas agências da ONU, lá no IBAN, que foi um trabalho de desenvolvimento de uma metodologia de avaliação ambiental urbana. Essa foi uma metodologia que já foi aplicada em todas as capitais latino-americanas, utilizaram essa metodologia que foi revisada numa grande reunião que fizemos no México e foi publicada e está à disposição de quem quiser. E é uma metodologia que permita que você alimente o sistema de informação que você tem com informações, por exemplo, sobre ruído na cidade ou poluição atmosférica, qualidade da água, balneabilidade das praias. E um prefeito, um gestor ambiental, ele pode a qualquer momento ter informação online na tela do seu computador sobre qual é a posição da praia de Copacabana, pode tomar banho hoje, qual é o nível de poluição que está no bairro tal da minha cidade, etc, etc. Então, as ferramentas estão aí à disposição, né? Cabe aos prefeitos, aos gestores, terem acesso a elas, e nós no IBAN procuramos fazer essa divulgação o maior possível. Participamos, inclusive, de vários ambientes de gestão, identificação e fusão e difusão de boas práticas de governo no Brasil. Então, acho que estamos atualizados e os prefeitos que recorrerem a nós e aos nossos parceiros nessa rede vão ter acesso a informações sobre o que há de avançado, de adequado à disposição dos gestores para serem aplicados nas cidades.
Eu acho que isso leva a um ponto que tem sido muito discutido aqui no programa, que é a informação, a interpretação da informação e o uso dessa informação, né? O que o Alberto menciona é muito importante, vai acontecer, está acontecendo em muitos países, mas passa pelas equipes que são o suporte da decisão do executivo.
Né? E o desdobramento disso que nós estamos falando leva a algumas situações bastante avançadas de gestão de conflitos, de dinâmicas e de processos urbanos, que são os chamados gabinetes de crise. Né? A Presidência da República tem um gabinete de crise no Palácio do Planalto para assuntos nacionais, etc., mas qualquer prefeito, sobretudo aqueles que são gestores de cidades com níveis de complexidade maior, podem e devem instalar gabinetes onde esses processos que podem vir a gerar conflitos, que vão exigir tomada de decisão rápida e confiável, apoiada em informação qualificada, eles precisam ter esse ambiente construído para poder reagir rapidamente a uma situação de conflito, o caso do desabamento, uma enchente grave, enfim, vários tipos de situações que podem gerar crises institucionais que vão exigir tomada de decisão rápida e qualificada.
Perfeito. Professor, agora, quais seriam, na sua visão, as diretrizes que poderiam ser tomadas para melhorar a questão do controle urbano? O senhor bem colocou, né, a questão da informação para o gestor, né, o prefeito ter a tomada de decisões mais corretas, o fluxo de informações, mas não, eu acho que não passa só pelas informações, eu acho que também passa pela qualificação do staff desse prefeito. Estou errado, professora?
Não, eu acho que é importante isso.
Né, colocar isso aqui de forma...
Bom, primeiro, me parece que voltamos a um ponto que você falou e que nós não tínhamos tratado ainda com mais profundidade, que é a questão dos planos de diretores. Acho que planejar a cidade é fundamental para você ter regras de ordenamento urbano, de zoneamento, de circulação urbana. Enfim, nós vivemos no Estado de Direito, então nós temos que ter uma referência normativa para tudo que diga respeito à vida nessa cidade, à sociabilidade, inclusive, entre os cidadãos. Né? Então, essa é a primeira questão. A segunda que você mencionou, que é do treinamento da própria equipe gestora, obviamente é algo importante você cercar de pessoas que estejam atualizadas com essas novidades e tenham motivação também para o trabalho no serviço público. Você não trabalha para você, você está trabalhando para a cidade. E na outra ponta do que você faz, é como gestor público, estão os cidadãos. Mesmo eles, os cidadãos, têm que ser qualificados. Ou seja, é preciso que você passe informação sobre direitos e sobre deveres. Porque às vezes eu me vejo como cidadão, agora vou falar como cidadão, diante de situações onde há uma enorme licenciosidade. Eu conversava com uma colega há pouco tempo, porque eu estive no final do ano na Suécia, e nós comentávamos que na Suécia é o contrário, né? Há um excesso de controle da vida do cidadão, e eu dizia a ela, eu prefiro ser cobrado pelo excesso de controle do que pelo excesso de descontrole. Ou seja, a licenciosidade exagerada, ela também acaba sinalizando para o cidadão que pode ser qualquer coisa.
Isso é bom para não confundir liberdade com libertinagem, não é isso?
Exatamente. É, você vê o caso do xixi na rua agora no carnaval.
É,
né? Nós melhoramos muito o padrão de desempenho. Eu, como homem, abomino isso. Eu nunca fiz xixi na rua, a não ser no deserto lá, que eu estava não sei aonde, né, que não era
olhou,
rua.
E esse mesmo ainda olhou para os lados.
Eu acho uma verdadeira falta de
é verdade.
Uma atitude, assim, de não cidadão, eu acho. E eu acho que a gente está melhorando o desempenho da administração pública nesses assuntos.
É, a oferta, eu concordo com você e também vejo da mesma forma. Eu seria, enfim, abomino também, mas tem uma coisa que eu acho que o município ele tem que ter, né? A cidade ela tem que ter, né? Banheiros públicos tratados, né? Limpos, e para colocar à disposição para poder cobrar e multar o cidadão e criminalizar esse tipo de atitude. E não deveria ser, na minha visão, professora Mara, só no carnaval. Mesmo no carnaval ainda existe um déficit muito grande de mictórios públicos, enfim. Estão usando agora esse modelo do banheiro químico, que eu acho que funciona numa situação transitória, como eventos como carnaval, enfim, mas acho que falta, né, já teve uma época, me lembro no passado, que as praças tinham, eram cuidados, e enfim, depois de um certo tempo, depois da década de 70, desapareceu completamente, você não vê. O único que eu conheço que funciona a si mesmo a contento, que eu já teve duas vezes que eu também tive a oportunidade de tentar e estava interditado naqueles momentos, é o do Parque Guinle, ali perto do Palácio do Governo, né? Que é aquele de moedinha, você põe a moedinha e tal. E lá fora o que você mais vê é isso, banheiro público quase que em cada esquina, né? O cidadão tem que ter o direito de ter uma dor de barriga no meio da rua, não é verdade, né? De poder fazer, entendeu, as suas necessidades.
E banheiros públicos que servem para homem e mulher, né?
Exatamente.
Porque é o mesmo padrão de higiene se exige dos dois, né?
Com certeza, com certeza. Então isso é uma coisa que ainda está... Bom, a gente está chegando já aos minutos finais, professor, e eu gostaria de deixá-lo à vontade para o senhor fazer suas considerações finais. Ficou faltando alguma coisa a gente abordar com relação a isso? Eu acho que a gente pode estar aproveitando esses momentos para fechar com o que estiver faltando na sua visão.
Olha só, quando o assunto é cidade, nós podemos falar de tantos assuntos, né? Tantos temas, né? Que a cidade é
daria até uma série, né, professora Mara? Fazer uma série de programas falando sobre essa questão de cidade, mobilidade, enfim, não
é,
professor?
Eu acho que a cidade é o objeto mais complexo que nós inventamos, né? E talvez não, por acaso, seja o objeto que mais nos seduz, além do meu caso, as mulheres também, né?
Imagina.
Mas isso quer dizer o seguinte, nós precisamos, e isso é um objeto também de conversa com a... Eu estava conversando com a Mara antes do programa começar, nós precisamos desenvolver visão estratégica. Nós precisamos nos antecipar aos problemas que vão acontecer, que são esperados que aconteçam. Então, isso vale, eu acho, para qualquer cidade. Eu visitei, estou me lembrando aqui, uma cidade muito pequena, onde nós fomos trabalhar pelo IBAN há muito tempo, e de uma hora para outra descobriram ouro naquela região, e a cidade que tinha 5 mil habitantes virou um pandemônio de gente mineradora chegando com tecnologia, a cidade explodiu sem nenhum planejamento, etc. E sobretudo para a cidade grande, exatamente porque o ambiente urbano já é muito complexo, você não passa um apagador e e apaga aquilo que está errado e constrói de novo, é tudo muito complicado, que você mexe com estruturas físicas já consolidadas, etc. Então você precisa sim se antecipar àquilo que você considera um desafio que vai pressionar a administração e aquilo que você considera um padrão desejável de organização da vida urbana, seja do ponto de vista da materialidade da cidade, sistema de ruas, edifícios, etc., seja do ponto de vista da sociabilidade também, do tipo de ambiente social que a gente está criando dentro da cidade.
Perfeito. Professora Amara, por favor.
Eu queria colocar uma experiência que o Alberto teve. Ele fez um trabalho alguns anos atrás e visitou uma série de cidades relativamente porte médio. E ele, quando voltou dessa cidade, que ele visitou em sequência, ele comentou que nessas cidades ele não encontrou em nenhuma delas um mapa. Você se lembra disso que você comentou? Isso nos dá informação de que as cidades e as pessoas precisam ter informação sobre os direitos, os deveres, os funcionamentos que devem ser exigidos da cidade e o que elas devem fazer para poder cobrar coisas. Não é só cobrar o buraco que está na rua, não é só cobrar a iluminação, mas cobrar a melhoria das condições de funcionamento do seu próprio governo.
Melhoria da qualidade de vida, né?
A decorrência é essa.
Eu posso dar um exemplo do que Mara está dizendo no exterior. No escritório, no posto turístico da cidade de Copenhague, em 2003, um dos prospectos que estavam para qualquer cidadão, inclusive para os turistas, retirarem, era um resumo do orçamento da cidade de Copenhague, na Dinamarca.
Para conhecer o funcionamento da cidade, tem que saber quais os recursos que a dotação, cidade dispõe.
Aí eu, por exemplo, eu faria até um programa para colocar essa questão. Falta também uma política melhor de educação, né, da própria comunidade.
Mas de qualquer forma, é bom dizer que no Brasil uma experiência grande em muitos municípios, no Sul, Porto Alegre tem muita experiência nisso, do orçamento participativo.
Sim, com certeza.
Criados mecanismos de discussão de como é que nós vamos gastar o dinheiro de vocês mesmo.
Perfeito. Bom, nosso tempo já está esgotado, mas eu gostaria de agradecer profundamente a participação do professor Alberto Lopes, arquiteto, urbanista, coordenador de projetos técnicos, professor nos programas de capacitação do IBAN. Participou comigo desse programa, professora Mara Biasi, assessora de projetos deste órgão. Eu sou Nato Candal, o apoio técnico é do Eli Miranda Júnior. Estaremos de volta no próximo programa Gestão Municipal, aqui na Web Rádio CRA-RJ. A todos muito obrigado e até lá.
Web Rádio CRA-RJ apresentou Gestão Municipal, um programa do IBAN, Instituto Brasileiro de Administração Municipal.